lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, ao iniciar nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos que optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos um exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 107, ou se preferirem, o episódio 107, tema Gozo dos Bens Terrenos, com as questões 711 a 714A. Trata-se do terceiro item do capítulo 5 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Como nós sabemos, o terceiro livro trata das leis morais. Como é um item, esse item 3, relativamente curto, creio que poderemos estudar também, nesse episódio de hoje, o item 4, necessário e supérfluo, com as questões 715 a 717. Pois bem, então vamos à nossa primeira questão, nosso primeiro estudo de hoje, com a questão 711, lembrando que o tema é Gozo dos Bens Terrenos. A questão 711 assim indagou o codificador. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E que os Espíritos reveladores assim responderam. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Quando eu relia, na verdade, esta questão para me preparar para a gravação, mais uma vez eu gostaria de pontuar a coerência dos ensinamentos da espiritualidade maior coordenada por Allan Kardec. Quando ele diz que é um direito de todos os homens, eu me lembrei da questão 880, que nós vamos estudar em breve. Na questão 880, só para a gente fazer uma comparação, Kardec perguntou, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha a resposta, o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, vem ilustrar esta resposta aqui do Espírito Verdade, que é um direito à vida, porque Deus quem deu a vida. E vem nos dizer uma coisa muito lógica, muito coerente. Se ele deu a vida, ele não pode impor ao homem, porque aqui a pergunta está aos homens, os meios de ser cumprido. Então, essa ideia que não é nova, que a população do mundo cresce muito e vai chegar o dia que não vai ter alimento para todo mundo, é uma ideia falsa, é uma ideia estreita, porque Deus, sim, tem recursos para manter todos os seres viventes com o necessário, né? Não o supérfluo, bem entendido. Mas prosseguindo, 712, perguntou Allan Kardec, com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? A resposta do Espírito Verdade, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para provar na tentação. Então, o que nós podemos deduzir, não é? Como sempre, essa pergunta bem formulada por Kardec, porque, como nós vemos aí na chamada mídia todo dia, a ânsia do gozo dos bens materiais é muito grande, não é? Devido ao nosso o estágio do nosso mundo ainda muito material. Então, era natural que Kardec fizesse, imagina, há 160 anos atrás. Pela resposta, é dupla finalidade, para instigar o homem do cumprimento da sua missão e também para provar na tentação. O que nós podemos deduzir, né, sem medo de errar, na sabedoria divina, ele deu ao homem os atrativos aos gozos materiais, porque nós vimos aí que tudo que é necessário para a nossa sobrevivência ainda é com prazer, com gozo. Ou nós podemos aí assinalar, como nós temos que nos alimentar, o paladar, como nós temos que procriar o gozo sexual. E assim, cumpre, como ele está dizendo aqui, e tem atrativos para dar esperança, para dar até a própria ambição, se a gente for aprofundar, ela tem uma razão de ser, desde que seja comedida, não é? Deus não proíbe nada, só os abusos, não é? E também para a tentação, quer dizer, o homem, como ele sabe que precisa ter dinheiro, riqueza, fortuna para gozar os bens materiais, esses atrativos também servem de tentação, não é verdade? Mas a pergunta é tão importante, a questão, que Kardec fez outra pergunta, a 712A. Ele vai no ponto nevrálgico da questão, perguntando assim, qual o objetivo dessa tentação? Nós quisemos adiantar, mas o que vale é a resposta, o esclarecimento dos espíritos elevados, que é o espírito de verdade, não é? Responderam assim, desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos, que nós já adiantamos, né, na questão anterior, a 712, né? Essa é 712A, a pergunta. O que é desenvolver a razão? A inteligência, saber o que é certo, o que é errado, o chamado bom senso. Mas, como dizíamos, a questão é tão apropriada, no caso dos bens terrenos, que Kardec quis deixar a sua assertiva, o seu comentário. Ele escreveu assim, vamos ler com vagar para o nosso entendimento. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista de sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve tirá-lo. Esta resposta é esclarecedora, mas nos leva a um argumento que a gente, através da nossa vivência no movimento espírita, surge o argumento, né? Ah, então, Deus, quando dá uma riqueza, uma fortuna, uma fama, para o indivíduo, ele está induzindo ele à perdição? Não. Como a doutrina espírita vem esclarecer, nós podemos lembrar da 861, não há nenhuma programação reencarnacionista como se fosse uma armadilha para induzir o ser ao erro. Só que ele tem que ser colocado no meio apropriado para que ele sofra, então, para que ele... Por isso que é mundo de expiações e prova. Expiações quando tem que fazer o resgate, aquilo que fez para o outro de errado, ele tem que suportar aquilo, é o resgate, e a provação. O que é provação? Ele já passou pelas provações e agora tem que provar que ele já superou esses vícios, essas fraquezas, vamos chamar assim. Então, amigo ouvinte, vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos, hoje nós estamos desenvolvendo a aula 107, ou o episódio 107. O nosso tema é Gozo dos Bens Terrenos. E também, logo a seguir, porque nós já é um item curtinho, nós vamos também estudar o necessário e o supérfluo. Mas, no bloco anterior, nós estudamos da 711 a 712A. A questão a seguir é a 713, onde Kardec perguntou: os gozos têm limites traçados pela natureza? Olha a resposta dos Espíritos de verdade. Sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Interessantíssimo, né? Esta explicação do Espírito verdade. Há um limite para que nós possamos usufruir dos bens terrenos. Porém, é nós mesmos que vamos chegar a esse denominador. Isso, amigo ou amigo ouvinte, não é necessário as grandes provas. No cotidiano, no dia a dia, vamos começar pela própria alimentação. A alimentação é necessária. É o que nos fornece a energia do corpo físico. Mas em excesso faz mal. E assim, é a bebida, até o próprio sono, né? Se a pessoa é recomendada dormir 8 horas. Mas se ela dorme 10, 12, 15 horas, ela vai se sentir mal. Então, por isso que eles afirmam assim: mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Ou seja, nós, usando desregadamente os gozos terrenos, nós vamos prejudicar a nós mesmos. Por isso que a recomendação dos espíritos elevados é sempre o bom senso, o equilíbrio. Pode ver que, estudando a doutrina dos espíritos, não há nenhuma recomendação que não pode fazer. Tudo pode fazer, mas com bom senso, pesando os prós e os contras, enfim. Por isso que se diz, e com razão, que o espiritismo é a fé raciocinada. Mas prosseguindo, a 714, perguntou o codificador: que pensar do homem que procura nos excessos toda espécie de refinamento dos seus gozos? Olha a resposta do Espírito Verdade: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Por quê? Porque bem próxima? Porque ele está se referindo à criatura, né? Não ao homem, à criatura. Então, fica muito bem claro, né? O que nós temos visto aí, eu tenho certeza, Camiga, amigo ouvinte, principalmente, não é? Vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, onde a tecnologia avançou em muito, e que o que é feito do extremo nosso, que no caso é o Japão, em 4, 5 segundos nós estamos sabendo aqui, e vice-versa. Então, quando Kardec pergunta: que pensar do homem que procura os excessos de toda espécie e refinamentos dos seus gozos? Então, é por tudo. As chamadas baladas, os vícios em excesso, né? Porque um dos vícios mais prejudiciais ao corpo humano, que a ciência, né, humana, tem apontado, eu me lembro bem das recomendações do Dr. Drauzio Varella, que é o tabaco, o fumo. Mas ninguém vai dizer em sã consciência a alguém que ele deve não fumar, parar de fumar. Mas aconselhar, e ele, sendo inteligente, deve saber que os excessos, não é? E assim se aplica também ao sexo, né? O sexo desregrado é, vamos dizer assim, não recomendado, é prejudicial em todos os aspectos, né? O que se recomenda, então, é o equilíbrio. Por isso que eles dizem, eles quem? O Espírito Verdade: pobre criatura, devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. E tem um outro agravante que nós, como estudiosos do Espiritismo, devemos sempre lembrar, não é? Nós somos uma trindade: o espírito, o perispírito e o corpo somático, o corpo físico. Se nós prejudicamos esse corpo somático, esse corpo que nós vemos, nós prejudicamos aquele que nós não vemos, que é o perispírito. E nele nós vamos deixar as marcas e vamos levar para o plano espiritual esses excessos, né, que nós vamos ter que repor segundo as leis divinas, né, que são perfeitas. Tá bem, amigo ouvinte? Então vamos à última pergunta deste item 3, gozo dos bens terrenos. É a 714, mas como Kardec se nota que ele não ficou muito satisfeito, ele fez a 714A, outra pergunta dentro da mesma questão. Perguntou assim: é da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Olha a resposta, sintética, direto, bem curtinha, né, para não deixar dúvida. Responderam assim: de uma e outra. Perfeito. Ou seja, a pessoa, numa conduta desregrada, ele prejudica no caso, o físico, que é o corpo somático, e como nós lembramos, também o perispírito, e moralmente, uma pessoa que já se elevou moralmente, ou pelo menos saiu da selvageria, ele sabe que ele deve ter uma conduta de acordo com as leis, tanto divinas, mas pelo menos, não é? Se ele ainda não vislumbrou o lado maior da vida, que para saber das leis morais, ou seja, nesse caso, a orientação científica. Se ele sabe que o ar poluído é veneno, tem que procurar naturalmente sanar esse problema para que ele tenha saúde. Mas, notando aqui, vejamos, Kardec formulou a 714, a 714-A. Como a resposta foi bem curtinha, Kardec quis deixar o seu comentário para que a gente seja facilitado, né? Então ele deixou a sua assertiva. Ele escreveu assim: o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque este sabe limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que sobre a consequência do abuso, são também a punição da transgressão das leis de Deus. É importantíssimo nós nos debruçar nesses apontamentos de Kardec, que para que a gente, aos poucos, vá se conscientizando qual é o motivo que nós estamos aqui na Terra. Basicamente dois, que é o resgate de erros que prejudicam, que incidimos em reencarnações anteriores, em vidas passadas, mas também para o progresso. E qual que é o progresso? O progresso é justamente sairmos da selvageria, do primitivismo, chegarmos então à civilização e numa linguagem mais religiosa, uma linguagem mais espiritualista, sairmos daquela do animal para o espiritual, ou seja, do homem rumo à angelitude, que é o destino que Deus deu às suas criaturas. Todos nós, relembrando a 115, né, fomos criados simples e ignorantes, mas temos todas as possibilidades em nós de atingirmos um dia a perfeição relativa. Pois bem, amigo ouvinte, é assim. Concluímos, então, o item 3, né, desse capítulo 5, Lei de Conservação, Gozos dos Bens Terrenos. Vamos, em seguida, então, desenvolver o quarto item, necessário e supérfluo, as questões 715 a 717. Vamos à primeira questão. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Perguntou Allan Kardec. E o Espírito Verdade responderam: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Parece assim uma resposta simplesinha, mas traz uma profundidade muito grande. O que, que é? Por que, que o sensato conhece por intuição? Intuição é uma sabedoria nossa que fica no subconsciente e que, no momento certo, nós vamos nos lembrar. Essa é a intuição. Não confundir com inspiração. Inspiração é que vem de fora. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Ou seja, como nós já erramos, ou seja, aquele que caiu já aprendeu a levantar. É por isso que serve as reencarnações sucessivas. Pois bem, a questão a seguir, a 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Perguntou Allan Kardec. Ora, a resposta dos espíritos elevados: sim, mas o homem insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades, da sua organização, mas os vícios alteram a sua constituição e criaram para eles necessidades artificiais. Perfeito, não é? Uma resposta que a gente pode considerar assim, até bem curtinho, mas de muita profundidade e trazendo para nós uma orientação segura. Quer dizer, a natureza traçou sim por necessário, mas o homem é insaciável. Verdade, né? Nós, quando almejamos alguma coisa e conseguimos, nós não queremos parar ali. Quer ir mais, e mais, e mais. Isso se aplica também nos chamados vícios, né? Seja até da nossa alimentação, aí inclui a bebida, e vem outros gozos, né? Que nós sabemos que vai alterar. E um detalhe, né, amigo ouvinte, os especialistas nos afirmam que a ciência hoje nos aponta, por exemplo, no tabagismo ou as outras drogas mais corriqueiras, como maconha e outros, a pessoa inexperiente e também até orgulhosa de si, se ele é alertado que aquilo leva ao vício, ele diz que nada, a hora que eu quiser eu deixo. Lê do engano. Aí que entra, então, o que seja aqueles vícios que precisa de um longo tratamento, enfim, desorganiza a vida do cidadão por completo, claro, não perdendo a existência, porque como nos orienta a espiritualidade maior, eu me lembro de Manuel Filomeno de Miranda, que diz assim, que nenhuma reencarnação é inútil, a mais desgraçada ainda fica como experiência. Mas o que se quer com a orientação, esclarecimento, é justamente evitar esse tropeço, evitar, enfim, o sofrimento desnecessário, vamos dizer assim. Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer mais um pequenino intervalo, é rapidinho, voltamos a seguir.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos, nós estamos hoje desenvolvendo a aula 107. No primeiro e segundo bloco, nós estudamos o gozo dos bens terrenos, com as questões 711 a 714A, e também iniciamos, né, esse quarto item, necessário e supérfluo, as questões 715 a 717, e onde estudamos até as 716. A última questão desse item 4, e com ela nós vamos encerrar os nossos estudos de hoje. É a questão 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Perguntou o codificador. E o Espírito Verdade assim esclareceram. Desconhece a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionaram. Vejamos, amigo ouvinte, como nós lembramos, né, no bloco anterior, não tem ninguém na Terra que reencarna, né, sem uma programação. Então, aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos que recebem a prova da riqueza, que tem a mais do necessário, não é o acaso. É justamente uma das provações mais difíceis. A riqueza, a fortuna. E junto, naturalmente, com a fama, a beleza física. Então, esses que egoisticamente vivem no luxo, sem se importar com aqueles que estão passando por privações, eles desconhecem a lei de Deus, ou seja, esqueceram, não querem lembrar. Porque, recordando a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, esses espíritos que nós podemos entender que a fortuna, a riqueza, a fama, a beleza física é como um licor, embriaga. Mas fica aqui, então, o apontamento. Terão que responder pelas privações que ocasionaram. Quer dizer, não vai ficar impune, não é verdade? Mas o assunto é tão profundo que Kardec deixou seu comentário, a sua assertiva. Ele disse assim, o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem de civilizados mais que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Perfeito, não é? Quando eu li ou reli esse comentário, eu me lembrei de uma frase do benfeitor Emmanuel, através do Chico Xavier, que diz assim, não amasses o pão da sua alegria nas lágrimas do seu semelhante. É uma coisa muito, muito séria. Aqueles que se aproveitam da riqueza, se aproveitam da autoridade para escravizar, para, vamos dizer assim, aproveitar e até deixar os seus semelhantes na pobreza, na falta do necessário. Então, por isso que Kardec diz que os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não têm de civilizados mais do que verniz, como pessoas que não possuem da religião, do que a aparência. Isso vem aqui um cutucão para nós, os religiosos. Quer dizer que tem religião é muito fácil, enaltecer a religião também, mas se conduzir como a religião norteia ou orienta, não é tão fácil e não é tão comum assim, infelizmente, não é? E assim, amigo ouvinte, nós estamos encerrando os nossos estudos de hoje, como sempre fazemos, nos esforçamos para desenvolver nossos estudos com começo, meio e fim. Um preâmbulo, um pequeno preâmbulo no início, depois o desenvolvimento que acabamos de fazer agora, hoje, com os itens 3 e 4, né, deste capítulo 5, e a seguir nós vamos fazer as nossas conclusões. Sempre lembrando como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, para o nosso aprendizado doutrinário. Portanto, não devemos encerrar os nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, a exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão desse momento tumultuado, aflitivo, que transita a família humana, agravado por pandemias, tragédias climáticas, guerras que são sempre sinônimos de destruição, fome, dor, aflições, enfim, sofrimento mil, podemos e devemos nos servir do aspecto religioso do Espiritismo, que nos fornece conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos relembrar uma mensagem constante do livro Opinião Espírita, ditada pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 29, intitulada 20 modos, ou, né, nós podemos dizer assim, podemos gozar dos bens terrenos, mas não devemos esquecer nossa conduta espírita. Vamos à leitura e com ela a gente encerra os nossos estudos de hoje. Escreveu assim André Luiz. Modos que nós, espírita, perturbamos a marcha do espiritismo. É aquele que relaciona. Esquecer a reforma íntima, desprezar os deveres profissionais, ausentar-se das obras de caridade, negar-se ao estudo, faltar os compromissos sem justo motivo, rogar privilégios, escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequenos serviços, colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais, especular com a doutrina em matéria política, sacrificar a família aos trabalhos da fé, assabancar muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros ou não abraçar incumbência alguma, isolando-se na preguiça, afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se indispensável, fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem a clareza do espiritismo acima dos interesses das pessoas, abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensobrar a área do conhecimento espírita como preceitos e ilusões. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento preciso. Guardar melindres. Esquecer o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias. Lisonjear médios e tarefeiros da causa espírita. Largar aos outros responsabilidades que nos competem. E assim, amigo ouvinte, com essa página que nós entendemos que é um alerta para a nossa conduta, principalmente em razão do tema, que é gozo dos bens terrenos, nós vamos encerrando nossos estudos, mais uma vez agradecendo sua atenção, sua participação, e o convidamos para refletir no que estudamos e também para estar conosco no próximo episódio, que será o 108. Tema: provações voluntárias, mortificações. Se você está apreciando nossos estudos, gostando da nossa companhia, por favor, repasse o endereço da Web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós em muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.